Destaques da Semana.
Olá, começamos agora o Destaques da Semana, o podcast que traz algumas das ações do Ministério Público de Santa Catarina que viraram notícia e foram publicadas no nosso portal. Meu nome é Guilherme Mai.
E eu sou Miriane Campos. Aqui nós só apresentamos um resumo dos fatos, mas você pode saber mais sobre cada notícia e outras mais no nosso portal, mpsc.mp.br.
Vamos começar essa edição enfocando mais uma vez o combate à pandemia. O Ministério Público pediu e a Justiça decidiu que o Estado tem 3 dias para comprovar o cumprimento das decisões judiciais que determinam a utilização de critérios técnicos e científicos na adoção das medidas recentes de enfrentamento à pandemia. Miriane, embora a liminar obtida em uma ação do Ministério Público de Santa Catarina e da Defensoria Pública do Estado tenha sido suspensa parcialmente após recurso do governo, o Tribunal de Justiça reconheceu a importância do Centro de Operações de Emergência em Saúde, o COES, no combate à pandemia. Assim, foi determinado que as medidas adotadas pelo governo do Estado precisam estar motivadas em evidências científicas e o governo fica sujeito ao risco de ser responsabilizado.
Exato, Guilherme. Ocorre que até o momento o Estado não demonstrou em juízo se realmente vem cumprindo a decisão judicial. Para verificar o cumprimento, a 33ª Promotoria de Justiça da capital requereu e o juiz deferiu cópia integral da gravação das reuniões do COES, órgão que deve ser composto por técnicos, epidemiologistas e integrantes de órgãos e instituições do Estado que aconteceram na semana passada, nos dias 17 e 18 de março. Também foi deferido um pedido de juntada de cópia das atas das reuniões e dos documentos técnicos que apresentem as evidências científicas e justificativas técnicas das medidas recomendadas pelo COES nessas 2 reuniões e da posterior decisão do governador sobre a sua adoção ou não. O governo também deve incluir nos autos cópia da portaria ou normativa interna que preveja a composição do COES adotada para reativar o órgão e também a definição sobre a forma das deliberações, fluxo decisório e atribuições de cada um dos seus integrantes.
Ainda nesse contexto, Miriane, uma notícia que nos traz alento. No norte do estado, a 13ª Promotoria de Justiça da comarca de Joinville celebrou um acordo de R$12 milhões que vai custear 20 leitos de UTI para Covid-19 na cidade. Esse acordo prevê que pelo período de 3 meses, parte dos valores será destinada ao custeio de equipe técnica completa para funcionamento de 18 leitos de UTI no Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt. A solução é imprescindível diante da escassez de profissionais no mercado, tanto do estado de Santa Catarina como do município de Joinville.
Além disso, Guilherme, com esse pacto, serão adquiridos no mínimo 30 ventiladores pulmonares adulto e pediátrico e 30 monitores multiparamétricos, além de milhares de kits Covid-19 teste rápido. Mesmo diante dessas aquisições, o Hospital Municipal São José ainda vai receber cerca de R$6 milhões para serem aplicados exclusivamente na prevenção e no tratamento da Covid-19, tudo com a devida prestação de contas ao Ministério Público.
E uma das principais preocupações do Ministério Público catarinense neste momento é a transparência na execução da campanha de imunização contra a Covid-19. A instituição vem monitorando as ações de execução da campanha de vacinação para que os planos estadual e municipais de imunização sejam cumpridos. Mas aqui é importante destacar, Miriane, que o cidadão também pode colaborar nessa fiscalização por meio de manifestações, caso saiba de alguma irregularidade. Para isso, o cidadão pode usar o formulário de denúncias do Ministério Público ou os demais canais de denúncia da instituição.
É isso mesmo, Gui. O Procurador de Justiça e ouvidor do Ministério Público de Santa Catarina, Paulo César Ramos de Oliveira, explica sobre o que enviar nesse formulário e como fazer uma manifestação no Ministério Público.
Esse diálogo que acontece entre Ministério Público e sociedade através da ouvidoria, ele tem uma ferramenta, ele tem um mecanismo específico para tanto. E esse mecanismo é o formulário que existe na página do Ministério Público, em que você vai clicar em ouvidoria e a partir dali você segue o passo a passo e vai chegar no formulário. É a maneira mais eficiente, é a maneira mais rápida que nós vamos poder, em que a ouvidoria, a sua equipe técnica, vai poder desempenhar esse papel de fazer o direcionamento dessa insurgência, dessa manifestação, ao seu canal competente. Como tudo no direito e, na verdade, tudo na vida, né, para você sustentar uma ideia tem que ter uma boa argumentação, para você sustentar uma manifestação de alguma irregularidade, de algo errado que esteja acontecendo, de um determinado fura-fila, pessoas que, sem terem a idade, estão sendo vacinadas, profissionais que não estão na linha de frente da saúde, por exemplo, sendo vacinados antes daqueles que estão na linha de frente, você precisa de uma coisa muito importante chamada prova. No mundo moderno, não é tão difícil assim você produzir provas, porque hoje uma gravação de celular, uma fotografia tirada desse próprio aparelho celular, nos serve de mecanismo de prova importante para que a gente possa poder já começar a trabalhar e apurar esse fato. Então, toda a pessoa que encaminha uma manifestação para que nós possamos agir, ela deve fazer essa manifestação acompanhada de uma prova ou de um início de prova, para que nós possamos dar início ao nosso trabalho.
Esse foi só um trechinho da entrevista que fizemos com o ouvidor nessa semana. Para ouvir toda a conversa, basta acessar o podcast do MPSC nas plataformas Spotify e iTunes e também no nosso portal.
Agora, o tema é meio ambiente e proteção dos animais. Nessa semana, o MPSC formalizou um termo de compromisso com a Sociedade Lagunense de Proteção aos Animais. Assim, a entidade irá receber valores destinados pelo Ministério Público decorrentes de transações penais, suspensões condicionais de processos e acordos de não persecução penal em procedimentos judiciais pela prática de crimes ambientais instaurados na primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Laguna. A promotora de justiça, Raíza Alves Rezende, explica como os recursos serão utilizados.
O Ministério Público celebrou o termo de compromisso com a Sociedade Lagunense de Proteção aos Animais para o repasse de parte de recursos obtidos com a fixação de acordos judiciais e extrajudiciais envolvendo crimes ambientais, como transações penais, suspensões condicionais do processo e acordos de não persecução penal. Haverá prestação de contas mensal quanto à utilização dos valores que deverão ser destinados às finalidades da instituição, como a prestação de serviços voluntários para animais em situação de risco, envolvendo prestação de atendimentos emergenciais e também castração.
Guilherme, falando em auxílio de trabalhos com impacto social, você sabia que é possível ajudar a fortalecer os serviços de atendimento aos direitos de crianças, adolescentes e idosos? Os cidadãos podem direcionar parte do seu imposto de renda para o Fundo para a Infância e Adolescência e o Fundo Municipal do Idoso.
Que legal, Miriane! Mas como funciona?
É bem simples. No nosso portal mpsc.mp.br disponibilizamos um tutorial em vídeo que explica passo a passo como destinar parte do valor que iria para a União. Os valores arrecadados permitem a execução e ampliação de programas e projetos inovadores e complementares atendidos pelo Fundo para Infância e Adolescência, beneficiando diretamente o público infanto-juvenil, e pelo Fundo Municipal do Idoso, que atende os idosos. Dessa forma, é possível separar até 3% do valor declarado que iria para a União e direcioná-lo para o fundo que se pretende ajudar.
Agora, uma pergunta ao ouvinte. Você sabe o que é sonegação fiscal? Sonegar significa esconder ou omitir, e o crime de sonegação consiste no ato de deixar de declarar ou mentir para as autoridades fiscais com o objetivo de não pagar ou pagar menos impostos. O combate à sonegação fiscal é uma das frentes de atuação do MPSC. Somente em 2020, as promotorias regionais da Ordem Tributária viabilizaram a recuperação de mais de 500 milhões de reais. O coordenador do Centro de Apoio Operacional da Ordem Tributária, promotor de justiça Assis Marcel Kretzer, explica como o Ministério Público atua para combater esse crime e o que a recuperação desses valores representa para os cofres públicos.
O combate à sonegação fiscal pelo Ministério Público de Santa Catarina se dá através de uma firme atuação das promotorias regionais de ordem tributária de Chapecó, de Lages, de Criciúma, de Florianópolis, Itajaí, de Blumenau e Joinville, e também de demais promotorias de justiça do Estado com atribuições na área. Basicamente, o Ministério Público dá consequências criminais à atuação administrativa do fisco. Os mais variados fiscos dos municípios e também o fisco de Santa Catarina regularmente dirigem aos promotores notícias criminais dando conta de delitos fiscais, os quais são, através de procedimentos próprios, investigados pelos promotores e, a partir daí, se for o caso, questionados judicialmente. Tais questionamentos, traduzidos em denúncias criminais, são objetos de processos criminais que levam muitos contribuintes do Estado ou representantes de contribuintes a condenações e consequentes sanções penais. Existem estudos indicativos de que práticas de sonegação fiscal, por que não dizer de apropriação indébita tributária, são muito mais nocivas aos cofres da União, dos estados e dos municípios brasileiros do que propriamente corrupção. Enfrentando delitos fiscais, o Ministério Público ajuda a preservar a arrecadação e a viabilizar aos entes federativos a consecução de políticas públicas nas mais diversificadas áreas: saúde, educação, transporte coletivo, segurança pública, etc. Mais do que isso, atuando no enfrentamento de delitos fiscais, o Ministério Público defende o bom contribuinte em detrimento do mau contribuinte. É aquele que não paga os impostos que o Ministério Público investiga e processa. É aquele que gera ao bom contribuinte um ambiente de concorrência desleal, aplicando preços de mercado muito abaixo dos usuais, justamente pelas ilicitudes que comete.
Estamos chegando ao final do nosso podcast, mas antes de terminar, vamos mais uma vez citar rapidamente as manchetes dos assuntos que não conseguimos tratar nesse episódio, mas que podem ser lidos na íntegra lá no nosso portal. Lá vai! Ministério Público tem reunião com hospitais privados da capital para tratar do iminente desabastecimento de insumos para enfrentamento à Covid-19.
Proprietária presa em flagrante por obstar ação fiscalizadora do meio ambiente.
MPSC já promoveu acessibilidade em mais de 400 calçadas em Porto União.
Atuação do MPSC na Justiça Agrária promove resolução de conflitos por meio do diálogo.
E MPSC obtém suspensão de eleição de cooperativa em Morro da Fumaça, que poderia provocar aglomeração de pessoas e risco à saúde pública.
E esse foi o Destaques da Semana, podcast do Ministério Público de Santa Catarina. Fique por dentro das principais notícias, assine e compartilhe nas suas redes sociais.
O programa foi feito pela Coordenadoria de Comunicação Social do Ministério Público de Santa Catarina. Até semana que vem e bom final de semana!